A capacidade de um indivíduo publicar e dispor de acesso à informação, através de meios de comunicação em massa, sem interferência do Estado, ainda é um caminho a percorrer pelos profissionais da classe em Angola. O advento da governação liderada por João Lourenço deixou alguns indicadores que mobilizou as expectativas dos profissionais da comunicação social no país, mas com o decorrer do tempo, algumas nuvens cinzentas não deixam de ser motivo de reflexão para alguns setores interessados em maior abertura. Depois de recuperar 12 lugares na classificação relativa a 2018, o país subiu em 2019 para o lugar 106 no que diz respeito à qualidade da liberdade de imprensa. Ou seja, Angola subiu mais 3 lugares. No seu mais recente relatório, a organização Reportem Sem Fronteiras destacou os sinais encorajadores dados com a absolvição de jornalistas de investigação em 2018, mas assinalam que os 4 canais de televisão, a rádio e cerca de 20 títulos de imprensa escrita permanecem em grande parte sob controle, ou seja, sob a influência do governo e do partido no poder. A censura e a autocensura permanecem muito presentes, segundo apontam os Reportem Sem Fronteiras, acrescentando que os custos exorbitantes das licenças de rádio e televisão são um freio ao pluralismo dos meios de comunicação angolanos. Entretanto, algumas associações angolanas de jornalistas manifestam preocupação com um quadro bastante crítico dos órgãos de comunicação, sobretudo dos privados, com enormes dificuldades para pagar salários, cenário agravado com a Covid-19, que reduziu para mais da metade a publicidade. E o Presidente da República respondeu esta semana a uma carta endereçada pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos e seus parceiros para analisar a situação financeira da imprensa privada. Para representá-lo, João Lourenço indicou o Ministério da Tutela, que se reuniu quinta-feira com os representantes das associações profissionais. O diretor do Novo Jornal afirma que Angola tem um longo caminho pela frente em matéria de liberdade de imprensa. Armindo Laureano aponta alguns avanços e recuos e mostra-se preocupado com a dependência económica dos órgãos de comunicação social, que considera tratar-se na principal ameaça.
É preciso fazer cada vez mais. Eu lembro que recentemente disse que o país avançou 3 lugares no chamado ranking da liberdade da imprensa, mas continua numa zona, na chamada zona problemática, né? E isto não é bom, principalmente até porque 18 anos de paz já se devia avançar muito mais naquilo que é a liberdade de imprensa, principalmente também da relação da imprensa com os demais poderes, mesmo a nível da liberdade editorial, do acesso às fontes e outro tipo de situação. E é uma coisa que hoje me preocupa, que isso também condiciona e limita a liberdade da imprensa. É a questão económica. Hoje é muito difícil jornalistas, é muito difícil gerir um órgão de comunicação por causa da pressão que vão sofrendo, acima de tudo, pressão económica dos grupos económicos, porque os órgãos, os jornais, televisões, rádios, ficam muito dependentes dos anunciantes, e aí há uma relação que, em vez de ser profícuo, acaba muitas vezes por ser promíscuo.
Um dos grandes desafios e obstáculos ao bom desenvolvimento da própria atividade da classe jornalística tem a ver com a censura e a autocensura. O Armindo Laureano fala em questões que ainda precisam de ser resolvidas, alguns obstáculos também que se interpõem no processo, ou seja, no exercício da própria atividade. E como é que olha para este fenómeno da censura e também da autocensura, que é um dos grandes desafios para o jornalismo angolano?
Esta é uma questão que levanta e que é bastante pertinente, a questão da censura e da própria autocensura. E acho que muitas vezes até mais autocensura começa a ser um entrave para o exercício da própria atividade. Mas convivemos aqui e ainda esta semana, na passada semana, nós tivemos uma capa em que relatava um bocado disso e fomos ouvir também o próprio secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e falando disso, das interferências. Era isso que eu dizia, esta questão da própria censura, as interferências que vão tendo e a dependência que é muito grande hoje, isto faz com que existam muitos constrangimentos à própria liberdade da imprensa. E eu hoje olho muito, e principalmente com esta situação económica da Covid-19, não só. Eu costumo dizer, hoje, o que mais atormenta os jornalistas são os constrangimentos económicos. E aí estão as principais censuras, que são transportas, que acabam por refletir as principais censuras na própria diminuição de meios, na redução das equipas, na limitação do trabalho. E esta dependência do jornalismo, dos jornalistas aos anunciantes, é colossal. E o medo das administrações é medo irreal, porque hoje não há dinheiro, as redações são cada vez mais pequenas, precisam fazer mais com menos, e é preciso fazer. E no meio disso ainda resulta o pânico de perder o emprego. E porque este mercado começa a estar também com pouca saída, pouca oferta, e não há margem para contratos, e também isso significa bons salários. O que acontece hoje é que você vê na maior parte dos órgãos, e isto é um fator também que limita a liberdade de imprensa, causa censura, é que as direções acabaram por ser sequestradas pelas administrações. E as administrações, por sua vez, foram sequestradas pelos anunciantes. E então isto acaba por ser muito, muito complicado. E qualquer tipo de interferência que venha de fora, que não venha, que venha de fora, seja externa à própria redação, acaba por ser uma censura. E principalmente, Arão, a censura vinda dos vários poderes. Tu sabes que o jornalismo sempre foi muito apetecível para o poder político. O poder político sempre tentou, por todas as formas, controlar o jornalismo. Há também interesses económicos, porque os órgãos de comunicação social têm uma influência muito grande, e isso faz com que os poderes económicos também fiquem atentos, queiram controlar, queiram usar em seus benefícios. Daí falava dessa questão dos próprios anunciantes, e que há muitas vezes assessores de comunicação de grupos económicos que parece que eles é que querem impor uma pauta e querem condicionar. Partem muitas vezes do princípio que se determinada matéria não entrar ou não for favorável, eles retiram a publicidade. De certa forma, isso condiciona muito o exercício da atividade.
Acha que a classe, ou seja, os órgãos de comunicação social, ainda vão continuar por algum tempo reféns destes grandes grupos económicos e também do próprio poder económico que ainda se implantou aqui a nível do nosso país?
A tendência tem sido essa. Uma das preocupações ao longo de todo este tempo é que o próprio governo também não olhou para a necessidade de ter grupos de comunicação fortes. O governo nunca quis isso, sempre teve muito receio, porque eu digo, há um poder que tem medo que este quarto poder tenha, que este chamado quarto poder tenha poder.
Se a crise económica já é um grande constrangimento para a sobrevivência dos órgãos de comunicação social em Angola, com o surgimento da pandemia do coronavírus, o jornalista Armindo Laureano diz que a situação é de total incerteza.
Olha, eu digo, e achei importante que no discurso que o presidente João Lourenço fez agora, que fez a prorrogação do estado de emergência, em que citou os jornalistas também, ao lado de outros profissionais, sem trabalhar. Isto revela o reconhecimento pelo trabalho que nós temos estado a fazer. É em tempo de crise que se revela o bom jornalismo. E o jornalismo faz distância. E nós temos estado aqui a fazer um desafio, porque há necessidade de informar, de fazer pedagogia e didática aos leitores, à sociedade. E o jornalismo tem que estar presente. E nós temos estado, se já, respondendo agora à questão, eram, se antes da pandemia já era difícil, já se vivia nos apertos com a pandemia, com a questão também da descida do preço do barril do petróleo, com uma economia como a nossa, que depende essencialmente do petróleo, isso veio, de certa forma, apertar ainda muito mais. Começa a ficar cada vez mais difícil conseguir fazer o trabalho, colocar, para o caso, por exemplo, nós somos dos poucos jornais que todas as semanas vai à gráfica e depois a gráfica vai para as ruas, né? Distribuímos. E uma altura em que as pessoas se recomendam a estar em casa, mas estamos a fazer esse exercício porque entendemos que o fazemos em nome do interesse público e da nobre missão de comunicar. E, acima de tudo, numa altura em que há um elemento que também surge, que é a infotemia, que é a informação que é passada para desinformar, para alarmar, para criar pânico, e é preciso que a informação que esclareça esteja presente. E o jornalismo tem este papel, acima de tudo, no, na luta que temos contra este inimigo invisível, este inimigo vil e bastante letal.
O O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral diz que Angola continua na mesma posição em matéria de liberdade de imprensa. André Mussamo revela-se bastante cético com a posição do país na lista divulgada recentemente pela organização Repórteres Sem Fronteiras.
Isto não é exatamente uma questão de estarmos de acordo ou não. Subimos a um ranking que é feito por uma organização internacional e conseguimos alguns lugares. Aparentemente, devíamos, enfim, lançar alguns foguetes, mas se analisarmos com olhos de ver, chegamos à conclusão que, efetivamente, estamos quase que na mesma posição. Em 2017, a chegada do novo presidente em Angola, João Lourenço, nós estávamos na posição 125 e agora galgamos apenas só 19 lugares. Era expectável que tivéssemos conseguido fazer um percurso mais veloz do que este. Portanto, na posição 106 em que estamos ainda, não estamos bem. Estamos na posição 106 e penso que a Zona Branca começa de 1 até aí por volta de 15, não é? Quando está Portugal, é o top 15, parece que é. Que é a Zona Branca. Nós devemos começar, se calhar, a pensar em fazer um esforço enorme para estarmos na Zona Amarela. Já seria algum resultado palpável se conseguíssemos chegar até lá ainda nesta lista.
O acesso às fontes é um velho problema que dificulta o bom desempenho da comunicação social em Angola. André Mussamo diz que as fontes no país exibem a vaidade de solicitar uma carta e só mais tarde é satisfeito o desejo legítimo do jornalista.
Este é um velho problema e, como poderá imaginar, estes aspectos, estes constrangimentos todos contribuem para a nossa péssima classificação. Porque é preciso tomar em conta que estes índices são feitos usando informação de diferentes fontes. Não só porque os jornalistas reclamam aqui no mercado nacional ou publicam informações na imprensa internacional, mas há uma série de canais que passam inputs para estas organizações e depois então um somatório de vários índices para se chegar a esta conclusão. Continuamos a viver esta dificuldade de acesso às fontes. Aqui em Angola a fonte tem a vaidade de ainda dizer escreva uma carta para receber a autorização do seu superior hierárquico. Hoje mesmo eu sou jornalista, hoje contactei uma fonte para fazer o contraditório de uma matéria, me pediu uma carta que tem que ir ao seu superior hierárquico e receber a autorização para poder falar para mim. Ora, se o jornalismo seguisse esse critério de por tudo e por nada ter que escrever uma carta, ter que esperar o superior hierárquico para autorizar, todas as notícias chegariam às nossas audiências completamente velhas.
E o secretário-geral dos jornalistas angolanos afirma que Angola integra a lista de países que estão com a liberdade de imprensa problemática. Teixeira Cândido afirma que a liberdade de imprensa no país depende do estado de ânimo de quem governa.
Se nós tivermos que analisar como é que os Repórteres Sem Fronteiras colocam os países, agrupam os países, os Repórteres Sem Fronteiras eles agrupam os países de acordo com a pontuação e de acordo com o estado de liberdade de imprensa em uma situação boa, uma situação satisfatória, uma situação problemática e uma situação difícil. Nós continuamos, por conta da nossa pontuação, a integrar o grupo de países que estão com a liberdade de imprensa problemática. E as razões de nós continuarmos a estar neste âmbito, neste grupo, têm muito que ver com os constrangimentos que ainda enfrentamos. Como quais, por exemplo? Olha, nós continuamos a ser dos únicos países da África Austral que não têm rádios comunitárias. Somos dos poucos. Nós continuamos a ser dos poucos países, nós somos a quinta economia, por exemplo, da África Subsaariana, e nós temos praticamente um diário, 45 anos depois. Olha, nós temos praticamente duas gráficas a imprimir em jornais. Duas gráficas. A Rádio Eclésia, por exemplo, grandes constrangimentos, e costuma dizer assim que a nossa liberdade de imprensa depende um pouquinho do estado de ânimo de quem governa. A Rádio Eclésia esperou 20 anos para poder emitir, por exemplo, para todo o território nacional. 20 anos. E qual era o constrangimento? Rigorosamente nenhum, porque o presidente João Lourenço chegou e disse: bom, eu não vejo obstáculos, rigorosamente nenhum.
Avancemos.
E porquê que não podia ser assim? Simplesmente por
então, os Repórteres Sem Fronteiras têm razão em dizer que a mudança do titular do Poder Executivo influenciou.
Tem, mas as questões estruturantes que configurariam uma liberdade ideal ainda continuam a não ser resolvidas. Nós somos das poucas classes que não temos uma autorregulação. É verdade que temos um estatuto, é verdade que foi aprovada uma comissão da carteira ética, mas ela não funciona. Exatamente porquê? Porque a lei diz, olha, a comissão da carteira ética funciona com uma dotação financeira vinda do Orçamento Geral do Estado. Simplesmente o Parlamento ignorou, pura e simplesmente. Houve uma diligência junto do Parlamento, a ver se esse Parlamento pudesse, de facto, dotar a comissão da carteira ética da sua verba, o Parlamento pura e simplesmente ignorou a tal diligência. Ou seja, nós continuamos hoje sem uma comissão de carteira ética, hoje nós temos uma legislação que retrocedeu, porque nós, em 2006, tínhamos de facto já um avanço. A legislação de 2017, no que diz respeito, por exemplo, ao licenciamento de rádios, cobra valores que não encontramos em nenhuma outra parte da África.
Ainda carece de concurso público na Assembleia Nacional.
Não só a questão do concurso público, estamos a falar fundamentalmente com os valores. Para quem quiser ter uma rádio de âmbito nacional, você precisa de ter 280 milhões de kwanzas. Qual é o banco que te vai considerar, de facto, este valor sem património?
Muito
e
bem.
Quem é que tem património no valor de 200... Para oferecer com garantia no valor de 250 e tal milhões. Portanto, os constrangimentos estruturantes que iriam configurar uma liberdade ideal continuam.
Teixeira Cândido fala igualmente dos constrangimentos impostos pelos órgãos do Estado que inviabilizam o acesso às fontes oficiais. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos critica, por outro lado, a incapacidade do órgão regulador da comunicação social em Angola.
Quem são os jornalistas que cobrem uma atividade pública de interesse público? Quem são os jornalistas que cobrem, por exemplo, as atividades presidenciais? Quem são? Os órgãos públicos, eventualmente mais a TV Zimbo. E os outros órgãos? Porquê que não estão? Porquê que não está a Rádio
Mas Angola? Mas a conferência de imprensa que se realizava, digamos que...
Não,
de 100 dias já entrava...
atividades extraordinárias. Estamos a falar de atividades ordinárias, por exemplo, conselhos de ministros, atividades, a recepção, eventualmente, de um outro embaixador, as atividades ordinárias do Presidente da República. Quem são os órgãos de comunicação social que têm acesso à Presidência da República?
Órgãos públicos...
As atividades do Presidente da República são de interesse público. Todos os órgãos de comunicação social com interesse nas atividades do Presidente da República deviam poder cobrir atividades. Porquê que não fazem? 45 anos, porquê que as portas da presidência continuam fechadas para os órgãos privados? Porquê? Primeiro, a Assembleia Nacional é um constrangimento permanente. Com a Assembleia Nacional é um constrangimento permanente. É verdade que houve aquela situação de ter-se aberto a porta, mas se eu quiser gravar a partir do hemiciclo, não consigo fazer rigorosamente o meu trabalho a partir do hemiciclo. Por que razão? Não se compreende que estamos a falar dos órgãos de soberania. Para depois descermos para os governos provinciais. Olha, os governos provinciais quase que são absolutistas. Tremendamente absolutista. Convidar um governador, pedir uma satisfação ao governador, fazer um contrator a um governador, é quase que um crime de lesa pátria. Os governadores são permanentemente absolutistas, têm os órgãos públicos reféns. E uma explicação, ou seja, uma explicação fundamenta isso. Qual é a explicação? Quem de facto faz investimento nos órgãos públicos nas outras províncias são os governos provinciais. E eles acham que isso os legitima a tornar os órgãos de comunicação social reféns. Não há praticamente independência dos órgãos públicos nas outras províncias. Quase que não há. A entidade reguladora da comunicação social não tem praticamente nenhum poder. Okay? Devia partilhar, por exemplo, o poder de licenciar órgãos de comunicação social. Não faz. Devia, por exemplo, partilhar o poder de designar o diretor de conteúdos dos órgãos públicos, pessoa que lida diretamente com os conteúdos dos órgãos públicos, não faz. Devia, por exemplo, participar em outras questões que hoje são atribuídas ao Ministério da Comunicação Social. Primeiro, a entidade reguladora da comunicação social, nos termos da Lei 2/17, que é a Lei da Entidade Reguladora da Comunicação Social, tem praticamente um único poder. Qual é o único poder que ele tem? De sancionar, eventualmente, a violação do direito de resposta. Ponto número um. Ponto número dois. Mas, olhando para a composição da entidade, aquilo é basicamente o Parlamento em miniatura. Ok? O Parlamento em miniatura. Diz a Lei da Entidade Reguladora da Comissão Social que o partido maioritário indica 5 pessoas. O Conselho Diretivo da ERCA é constituído por 11. São 5 pessoas vindas do partido maioritário, mais uma indicada pelo Presidente da República. Okay? Se o partido maioritário e o Presidente da República forem do mesmo partido, como tendencialmente é, portanto estão a comungar da mesma ideia. Depois, 3 indicados pelos partidos, pelos outros partidos da oposição, e 2 que vêm das entidades da classe profissional. Portanto, ainda que estes 2, ainda que os 5 estejam contra os 6, não há possibilidade de, por exemplo, votarem contra. E não têm sequer recursos. Se a entidade reguladora da comunicação social quiser hoje, por exemplo, fazer um estudo para poder emitir um parecer técnico, não tem capacidade de encomendar um estudo.
Teixeira Cândido, Armindo Laudiano e André Mussamo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.